Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Cheia de travessuras no jaz das esboçadas foi, até quasi fazer-se moça, a existência toda da Angélica, além de uma ou outra façanha de mais vulto, por exemplo, ir vagabundear dias seguidos, da banda de lá do rio. Nossa Senhora da Abadia, bradava Dona Culangustiada, saindo a habitual pasmaceira, não é que a menina se passou para as geras. Do outro lado, com efeito de Paranaíba, fica com o Triângulo Mineiro, habitado por povos sérios, de certo, e pacifistas, mas muito retraídos e com cara de poucos amigos. Afinal, reaparecia a ciganinha. Onde andaste, mena dos meus pecados? Indagava a desconsolada mãe. Ora, respondia a danadinha, estive correndo o mundo, azumpitando, vendo. Mas, rapariga dos 600, com quem, minha São Maria? Com José Bessiguento, o filho da portuguesa. Que aturdia! Fazer-se de engraçado comigo, mas dele logo tal safanão, que daí por diante andou direito tinha nenhum fuso. Embora aos 16 anos, tinha ela, ainda que mais atazentada juízo possível, gozava de péssima reputação, dizem até bons clássicos. E bonita como mil pecados em penca, buliçosa, sugestiva, a por faulhas de ardente cobiça nos olhos dos mais indiferentes e quietos. Cabelos negros bastos, então mais cuidados e lustrosos, mas sempre com a sorcinha, de preferência vermelha, cabelos ondeados, com uns crespinhos rebeldes na testa e na nuca roliça, rosto para o comprido, num oval regular e como que fechado por uma encantadora covinha no queixo, tez não muito morena, tanto assim que bem largas lembravam as grandes soalheiras de outrora, apanhadas em criança, sobrancelhas de japonesa, órmios negros, rutilantes, aveludados, com os cílios que punham sombra às atrigueiradas faces em que florescia suave rubidez, lábios úmidos, polposos, com o brilho de romão entreaberta, num arco deliciosamente desenhado, orelhas pequeninas, como conchinhas nacaradas. E que elegância nativa e senhoril no porte que colo soberbo, dura fina estatura mais que meiã. Enfim, um todo, um conjunto de fazer pecar Santo Antão na sua gruta da Tebaida. Namoradeira como tudo, a Jejeca, muito ufana da sua beleza, dos seus encantos, mas aquestando a corte as homenagens de qualquer pé rapado. A rapaziada de Santa Rítrica, assim, dos arredores umas 20 léguas andava tom num rodopio. Oh, Lusco Fusco, um corisco a diabinha, sempre ata de ouvir as banas, que sebia, porém, conter nos justos limites, avisada, aliás, a cada instante pela voz arrastada, da plangente da mãe, como agoureiro pregão. Mena, avancece, perde. Tanto vai o pote ao rio. Proteja-nos. Santo Cristo dos Milagres. Com ir o risco em caminho respondia a ciganinha, e me hei de perder assim com duas razões. Estou traquejada na estrada e no atalho. Lá vai a pestezinha, dizia-se ao lobrigar sobre tarde uma sombrinha airosa, esbelta, esguirrando-se, sem grandes mistérios, aliá, por baixo dos laranjas. E até vezes cantarolando, com andar leve, mas seguro e firme. E ouviam-se as gargalhadas de escárnio, que dava lá debaixo das suas laranjeiras. Com impudência sem par contava as bobagens que lhe haviam dito fulano e cicrano, o trotropeiro Vargas, o arrieiro do Tomé do Vale, o mascate José de Italia e mais este e mais aquele, um povaréu grosso, enfim. Imitava com muita graça e valente debique, textos dos de amor eterno, as declarações ardentes e claras ou timidas e ridículas, o gaguejado de quase de todos os pretendentes, os seus ademanes desengonçados. Que pagode, todos lhe apontavam mil amante, mas ninguém podia gabar-se de o haver sido. O filho do maneca fructuoso forra já a cama doente de paixão. Debalde fizera valer o caso do óleo quasi vazado pela laranja verde. As ciganinhas, com paixão, motejava do seu triste estado, no passado e no presente. Um palerma, dizia desfazendo-se em cristalina e adorável galhada, que a tornava ainda mais irresistível. Já me falou em casamento, como se fosse um favorão, algum bicho de 7 cabeças. Tão bom, como ele, afinal, filho de um empalamado. E continuava a dar escandalosa corda a quantos lhe arrastavam a asa, quer moço do povoado, quer adventicio e de passagem por Santa Rita. Essa rapariga é uma perdição, afirmava com pausa e todo convivo José Berbispo dava uma venda. Perdição não. Estava sempre a Jejeca pronta para as entrevistas vespertinas, aqui é sem susto, sou sozinha, com a galhardia de se sair sempre bem, incolume e a contento da altiva consciência. E uma vez ou outra pescavam os presentezinhos, cortes de vestidos de chita francesa e até de cassinha, lençozinhos bordados ou de seda, garrafinhas e frascos de óleo fino para o cabelo, ou perfumes em moda entre as senhoras do Rio de Janeiro, da corte, o que tudo Rio aceitava não por interesse, mas para obsequiar, muito estada e rogada. Uma lembrança assim é sem valor daquela tarde, e acentuava a lembrança da tal tarde com um aperto de mão mais forte, que nada significava, mas que a fazia desprender-se e fugir às carreiras pelo laranjal aforra. Pusera-se também a trabalhar, e, ligeira como era, ajudava com muito jeito e bom resultado a pachorrenta da mãe. Ninguém resistia ao seu sorriso, quando oferecia convidativa e meiga um docezinho de seu tabuleiro. Um viajante que por lá lhe pousou com grande estado, da família até dos jardins, salvo engano, chegou a pagar uma cocadazinha puxa-puxa com uncos de pedrinhas verdadeiras, amarelas, muito vistosas, tudo desinteressadamente por achá-la bonita deveras, como não vira igual nem em São Paulo, nem na capital federal. Também essa fama de formosura enchia o sertão todo. Rapariga como a ciganinha de Santa Rita de Cassia, apregoava-se, não há duas nestas 300 léguas à roda. Coisa de por tonto homem mais valente. E levada da carepa um foguete, um Buca Cruzes.